Esta é a Jovem Pan. The
Sound of the Future. ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem Pan.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Todos nós ficamos surpresos ontem com uma nova ordem do ministro Alexandre de Moraes, dando 48 horas para a defesa do Jair Bolsonaro dizer se ele autorizou ou não o tal do vídeo com inteligência artificial. A questão é que há uma encruzilhada. Se ele não autorizou, ou se ele autorizou, melhor dizendo, dizia o ministro Moraes que isso era uma nova e grave transgressão à decisão judicial que poderia levá-lo de volta à cadeia, ao regime fechado. Se por acaso ele não tivesse autorizado, como a defesa já se manifestou dizendo que não houve autorização, então o ministro Moraes dizia que isso também era um desrespeito à ordem judicial por parte de Flávio Bolsonaro e pelo Partido Liberal. E a conduta poderia tipificar a denominada deepfake, prática, segundo Moraes, expressamente vedada pela legislação eleitoral. Bom, o ponto, meus caros, é que nós já discutimos aqui em programa anterior, no editorial de anteontem, que a deepfake, a utilização de inteligência artificial, não é vedada pela legislação eleitoral, e sim o uso que leve o eleitor a ser enganado pela inteligência artificial. Não é o caso desse vídeo. Mas o ponto curioso a respeito dessa decisão do Moraes é que ele basicamente entra na esfera eleitoral do Flávio Bolsonaro e do Partido Liberal, sem ser juiz eleitoral, sem estar no TSE, sem estar julgando o Flávio Bolsonaro, ainda assim diz o que é e o que não é a conduta do Flávio Bolsonaro e do Partido Liberal. É muito esquisito que o ministro Moraes fale da questão eleitoral sem ser um juiz eleitoral. Inclusive, é muito esquisito que ele pareça, de alguma maneira, querer agir como se no TSE estivesse. Lá no TSE nós temos o Nunes Marques na presidência e temos o ministro André Mendonça na vice-presidência. E são esses os ministros que devem tratar de uma eventual questão como essa. Então, parece que nós podemos ter não apenas uma disputa, como já mencionamos outras vezes aqui no programa, eleitoral dentro dos tribunais, mas até mesmo uma disputa entre ministros. Quem será que vai mandar mais nas eleições? O ministro Moraes ou o presidente e vice-presidentes do TSE, Nunes Marques e André Mendonça? Fica aqui a questão. E o Pingos nos Is está no ar. Boa noite para vocês todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Musa.
Boa noite.
Meus colegas de programa. Boa noite, Roberto Mota. Pois é.
Boa noite.
Começamos a semana com o judiciário, chegamos na metade da semana com o judiciário, vamos terminar a semana com o judiciário, os fatos eles vão se acomodando de forma diferente, mas nós temos e teremos, como sempre dissemos aqui no programa, né, cantamos há muito tempo essa bola, as eleições vão ser disputadas nos tribunais.
Boa noite, Marcília, boa noite, Mota, boa noite a toda a nossa audiência. Bom, você falou que começamos a semana com o judiciário, permanecemos nela e vamos terminar nela. Nessa semana e alguns anos também, né? De forma recorrente. Novamente, aquela frase que eu sempre falo, quando um juiz se torna protagonista num jogo de futebol, alguma coisa está muito errado. Isso acontece também na vida. Eu continuo mostrando que em países sérios de verdade, as pessoas não têm a menor ideia quem são os juízes, nem muitas vezes quem é, por exemplo, um próprio ministro da economia, que seja. Pega na Suíça, são poucas as pessoas, porque não precisa saber. Quem de fato precisa saber o nome, detalhes, o que pensam os ministros da Suprema Corte? Mas no Brasil, infelizmente, isso se tornou uma realidade. E o grande ponto aqui é que eles falam muito de democracia e o final da tua introdução foi muito interessante. Quem vai mandar mais nas eleições? O STF ou o TSE? Juiz ou juiz? E o povo na democracia?
É, seria bom que nenhum deles, né, mandasse, e sim que a própria, o debate, né, público mandasse. Você sabe que tem um grande amigo meu que ele diz uma coisa, ele fala assim: olha, Marcília, eu fico muito feliz com o seu destaque, fico muito feliz que você esteja em tudo quanto é lugar, enfim, como ele me enche a bola, né? Mas aí ele faz uma ponderação interessante. Fala, por outro lado, um advogado ganhar destaque na mídia ou num país como o nosso é um mau sinal, é um sinal de que nós estamos burocratizando tudo, né? Que nem o cara que conhece todos os médicos da cidade. Bom, muito bem que ele está bem cuidado.
Exato.
Mas por outro lado, enfim,
se você está saudável, você não vai tanto ao médico.
Exatamente, saúde é que ele não tem, né, Mota?
É, eu vou discordar do seu amigo. Eu acho maravilhoso que um jurista como você tenha ganhado destaque por uma razão muito simples. O direito, as leis, a Constituição são o algoritmo da sociedade. É baseado nisso que a gente organiza ou deixa de organizar as nossas vidas. E no Brasil tudo virou de cabeça para baixo já há alguns anos. É cada vez mais difícil explicar o que está acontecendo. Então a sua presença aqui, Marcília, é imprescindível para a salvar a gente desses abismos de incompreensão, por exemplo, diante dessa decisão aí, né? Porque, pelo que eu entendi, trata-se de escolher quem será a próxima vítima da arbitrariedade. Se Bolsonaro disser que autorizou, veja bem, autorizei alguém a usar a minha imagem para fazer um vídeo de inteligência artificial, é mais ou menos como autorizar alguém a fazer um desenho meu, ou fazer um boneco meu. Né? Então, se ele disser que autorizou, a culpa é dele, ele vai sofrer punição. Se ele disser que não autorizou, a culpa é de quem fez o vídeo, que vai sofrer punição. Agora, por que é preciso autorização de Jair Bolsonaro? Por acaso está proibido o uso da imagem de Jair Bolsonaro? Exatamente em que lei, em que artigo da Constituição se baseia uma proibição como essa? E aí, nessa hora, Marcília, é que a gente precisa de você aqui para explicar para a gente.
Mota, você o Mota é um gentleman, né? É um lorde. Eu fico encantado com a sua fala, mas eu tenho de reconhecer que nós estamos em meio a uma baita de uma burocracia.
Não, mas no fundo ele concordou. Ele concordou com seu amigo, não foi isso, Mota? Ou seja, a presença dele é imprescindível. Todos concordamos com isso. Justamente por ser imprescindível que estamos num estado de exceção, diríamos assim, né?
Olha, e avançando um pouco nessa história, um pouco só para a gente também entender, o que a decisão do ministro Moraes continha, veja, é mais ou menos se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ele próprio, na sua decisão, diz: olha, se o Bolsonaro autorizou, é grave. Se o Bolsonaro não autorizou, também é grave.
Exato.
Então, quer dizer, tudo é grave. Não tem saída. Se ele autorizou, é grave, porque o Jair Bolsonaro não poderia participar de um vídeo a respeito da sua imagem e etc., porque ele está proibido de existir. Vamos falar a verdade, né? Ele está proibido de existir, a sua existência política está proibida. Ele pode seguir respirando, ele pode seguir, enfim, tendo os seus sinais vitais, indo no banheiro, cortando o cabelo, né? Não tem aquele vídeo da Michelle, até aquele vídeo que ela chama ele de irmão em Cristo, foi exatamente nesse contexto. Ela estava feliz porque havia sido dada uma ordem ao Bolsonaro permitindo que cortassem o cabelo dele. Ele falou: ah, vai ficar com o cabelo bonitinho, etc. O nosso irmão em Cristo permitiu. Foi nesse contexto. Quer dizer, então ele pode cortar o cabelo, fazer as unhas, escovar os dentes. Imagino eu que essas coisas ainda estão sendo permitidas. Mas a sua existência política ou a sua existência midiática estão completamente proibidas. Ele não pode autorizar vídeo, ele não pode falar, ele não pode escrever carta, ele não pode o que mais? O que mais? Aliás, a defesa do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, quando recorre das restrições que ele sofre, usa esse argumento, dizendo que o Jair Bolsonaro está proibido de pensar, Né? E é engraçado porque esse é o direito mais íntimo da nossa Constituição, o direito de consciência. A gente fala muito de liberdade de expressão, mas o direito de consciência e de pensamento são a natureza, né? O núcleo de todo e qualquer outro direito, inclusive o de expressão. E o Bolsonaro parece que está
proibido. E esse é impossível de tentar, mas mesmo assim eles tentam, né? Mas você mencionou um detalhe importante que a gente mencionou aqui esses dias. Ele está proibido de pensar, está proibido de fazer isso, isso e aquilo. Só que se terceiros fazem algum vídeo dele, sendo que qualquer um pode fazer hoje, ele também é punido?
Exato, por isso. É. Por isso, quer dizer, olha, você pode, é mais ou menos assim, você pode dar uma entrevista. Então, Jair Bolsonaro pode dar uma entrevista. Mas se essa entrevista for publicada numa rede social, então, aí não pode. Ué, mas então não pode dar entrevista, porque se eu vou dar entrevista, vai publicar onde? Ah, mas você pode soltar numa televisão, certo? Mas se soltar na televisão, a televisão também tem rede social? Então, quer dizer, não faz sentido. Óbvio que, na prática, está se proibindo a existência política. Né? Então, é assim, e aí, se ele, então, autoriza, não pode, porque aí a sua existência política inviabiliza que ele autorize a utilização daquele vídeo. Se isso não acontece, quem está sendo, ou está, entra na mira é o Flávio Bolsonaro, o Partido Liberal. E vamos dizer aqui, o que o ministro Moraes diz que é muito grave e que é uma violação grave por parte do Flávio Bolsonaro, é grave, ao contrário, é grave que o ministro fale sobre uma área que não é a dele, repito, ele não é um juiz eleitoral. Como é que ele pode dizer o Flávio Bolsonaro comete um grave crime ou ilícito eleitoral se ele não é juiz eleitoral? Veja, imagina uma decisão de um juiz, o cara chega e fala assim, olha, aqui, nesse caso, eu sou um juiz criminal, mas nesse caso, o seu divórcio é um divórcio ilícito. Ou a sua repartição, a sua partilha de bens é ilícita, sendo que isso é do colega dele. Isso diz respeito a outro juiz, a outra esfera, a outro âmbito, que não é, nesse caso, a do Moraes. E ele vai lá e diz que é grave, etc. Quer dizer, é grave isso, é grave essa, vamos colocar, interferência no poder vizinho, que é o poder eleitoral, que está sendo comandado por um colega dele, que é o Nunes Marques, e que, enfim, seria, no máximo, quem deveria fazer alguma coisa. O Flávio Bolsonaro sequer está sendo processado, não tem processo nenhum correndo em relação a isso. Tem, enfim, o PT foi questionar, não é, a respeito do uso da inteligência artificial, mas isso vai cair com um ministro do TSE, isso vai cair com um colega do Moraes. Como é que ele pode entrar no processo do vizinho, do colega dele, do poder que não é o dele, do colega que não é ele, e dizer que isso é grave ou que não é grave? Ou inclusive interferindo, dando decisões ou tratando da decisão que, enfim, é da outra esfera. Tudo isso é muito ruim e parece claro, né, que nós temos aqui um poder judiciário, de alguma forma, querendo, ou parecendo querer dar o recado, seja ao Flávio, seja ao Jair, de, olha, a qualquer tempo, por qualquer razão, sob qualquer justificativa, nós, o judiciário, podemos fazer algo contra o Jair ou fazer algo contra o Flávio. Bom, isso não me parece nada adequado. Você que nos ouve, você que nos vê, você acha que isso
cabível?
É cabível, que isso é o país que você gostaria de ver, que é por aí que você acredita que as eleições deveriam seguir? Me parece tudo muito inadequado e ruim.
E veja que já são poucos, se levarmos em consideração aqui, eu mencionei já algumas outras vezes, países sérios não possuem TSE, né?
Sim.
Então, sim, já é outra disfunção que a gente tem aqui no Brasil, para mais um custo, para outros protagonismos de juízes, para criar um superior eleitoral, ou seja, para fiscalizar as eleições, que isso já supostamente teriam, tá na Constituição, enfim. É, mais uma.
Aliás, esse é um ponto importante, porque se a gente pensar no TSE, ou na Justiça Eleitoral, você fala assim, tem países que não têm Justiça Eleitoral, e mais, o Brasil ele tem, mas a Justiça Eleitoral não é contínua. Então você não tem uma Justiça Eleitoral para sempre. Ela não é um poder ocasional, só acontece quando há eleições. Mas, por exemplo, hoje você tem gente sendo processada na Justiça Eleitoral pelas eleições passadas. Como os casos demoram, como eles vão e voltam, como a nossa justiça é lenta, a justiça eleitoral acaba sendo perpétua ou contínua em razão disso, né? Porque os casos não acabam E ela também, então, nunca deixa de alguma maneira de entrar no jogo político. A gente tem eleições a cada 2 anos, os casos são perenes. Bom, então a gente tem uma justiça eleitoral eterna dentro do país. E acaba fazendo uma casadinha com o próprio STF, porque os ministros, na maior parte das vezes, são os mesmos. O do TSE e do próprio STF. E agora talvez a novidade seja essa, né? A gente tem o Nunes Marques e o ministro Moraes, talvez competindo ali, quem sabe, pela mesma cadeira. Porque não é de hoje, inclusive, que se fala que o STF, com o Nunes Marques na presidência e com o André Mendonça na vice-presidência, que haveria uma tentativa do STF de desidratar, vamos dizer assim, a justiça eleitoral para que o poder ficasse concentrado na ala do STF, que está acostumada a dar as cartas dentro do debate público e político do país.
Aí, nesse caso, ele tiraria o protagonismo do TSE, mas quando ele era o presidente do TSE, não. Exato. Aí o TSE é o que valia, né?
Pois é. Em 2022, por exemplo, o protagonismo foi do TSE. Olha só, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que ele não autorizou o uso de imagem e voz para a produção de vídeo de inteligência artificial, como antecipamos aqui no editorial, que foi esse vídeo exibido, como mencionamos também, na convenção do PL. A Janaína Camelo tem mais detalhes dessa resposta. Boa noite, Janaína.
Muito boa noite para todo mundo aqui que assiste a gente no Pingo dos Diz. Essa foi a manifestação oficial da defesa de Flávio Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, da defesa de Jair Bolsonaro, perdão, ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele não autorizou, como você disse, não autorizou voz nem imagem para a produção desse vídeo que foi feito com inteligência artificial, simulando um pronunciamento dele que foi exibido ali na convenção do PL no último sábado, que oficializou ali a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Essa foi a manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, que agora deve despachar, e pode ser que o ministro, nesse próximo despacho, até peça uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Isso costuma ser de praxe do ministro Alexandre de Moraes, para depois aí sim tomar uma decisão. Se Jair Bolsonaro descumpriu medidas cautelares ou não da prisão domiciliar, que, só relembrando esse caso, chegou aqui no STF porque o PT, a federação que inclui o PT, entrou com uma ação não só no TSE contra esse vídeo de uso de inteligência artificial, segundo o PT, irregular, mas também aqui no STF, e aqui no STF na ação, argumentando, alegando que esse vídeo poderia ter descumprido ali essas medidas cautelares e isso poderia acabar, então, revertendo esse benefício da domiciliar de Bolsonaro e aí ele ser levado novamente para regime fechado na papudinha. Enfim, agora é aguardar qual vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes e, em paralelo, tem esse caso, como vocês já estavam discutindo lá no Tribunal Superior Eleitoral, na relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. Só relembrando que, em entrevista recente, o ministro já disse que a resolução do TSE, que foi aprovada recentemente, disse que inteligência artificial, recursos de IA, podem sim ser usados ali em conteúdos no período eleitoral, desde que explicitamente informada a todo o tempo pelo candidato, pelo partido. Mas a resolução também estabelece que é proibido deepfake. Deepfake, quando usa ali tecnologias que podem mudar a voz, podem mudar a imagem, acabar falsificando o rosto e a imagem de uma pessoa real, mesmo com a autorização dessa pessoa. Enfim, agora tudo vai ser analisado aqui no STF, lá no TSE, mas pode ser também, André, que caso no TSE o ministro Nunes Marques decida que não há nenhuma um agravante maior com relação a Flávio Bolsonaro e ao PL, e que isso seja referendado pelo colegiado, porque a decisão dele vai precisar ser referendado pelo colegiado, pode ser que isso acabe chegando em recurso aqui no Supremo Tribunal Federal. Aí sim o STF vai decidir sobre o uso de inteligência artificial, se isso é um abuso ou não, durante a campanha eleitoral. André.
Muito bem lembrado, Janaína. É isso, né? Ainda tem o STF em algum momento acima do TSE decidindo essas questões constitucionais, por último, vamos dizer. Mas isso talvez demore bastante. Agora, um ponto, e você tocou muito bem no assunto, essa questão do deepfake tende, antes de qualquer coisa, passar pelo TSE, né? O Moraes, ele, imagino que não vá, atropelar o andar da carruagem e esperar que a questão apenas a respeito da autorização fique com ele. E é bom que o nosso público até entenda, quando a gente fala sobre autorização ou não do Bolsonaro, é porque se o Bolsonaro não autorizou, se o vídeo, a edição do vídeo não passou por ele, ele não pode ou não poderia ser punido por atos de terceiros, né? Ele não tem como ser punido. Se alguém utilizar minha imagem, eu não posso ser punido, no máximo eu sou vítima dessa utilização. Agora, Janaína, uma coisa me chama a atenção, embora o prazo do Moraes seja, nesse caso, de 48 horas, e como de outros mais também sempre há essas 48 horas, a defesa respondeu rapidamente, né? Você acha que isso é uma tentativa de abafar esse caso, de resolver essa questão, de não postergar esse dilema que, enfim, acaba influenciando até mesmo na campanha do Flávio Bolsonaro?
Sim, pode sim, até porque ontem mesmo, só para relembrar, um dos advogados de Jair Bolsonaro já tinha postado nas redes sociais de que não tinha como ele ter autorizado a produção desse vídeo com imagem e voz dele, até porque ele está suspenso, ele está proibido de receber visitas, né? A última decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação a visitas a Jair Bolsonaro foi a suspensão de qualquer visita durante 30 dias e de Flávio Bolsonaro. Como ele é candidato, na época pré-candidato à presidência da República, quando o ministro deu essa decisão, ele argumentou que ele também não pode visitar Jair Bolsonaro. Tem ali um grande capital político, é o pai dele, mas não pode representar, não pode visitá-lo durante 90 dias. Né? Então, como ontem à noite também o advogado já disse, já havia ali dito nas redes sociais que não tinha como Jair Bolsonaro permitir esse vídeo, então hoje essa manifestação já veio ali oficialmente. Né? E pode ser também que a decisão do ministro também seja ali despachada agora para a PGR, no caso, também rapidamente. Agora é importante também lembrar que o judiciário está em recesso. E se o ministro, que provável que aconteça, se o ministro peça ali uma manifestação da PGR sobre esse caso, a PGR não precisa cumprir nenhum prazo regimental até que o judiciário volte, e isso só na semana que vem. Inclusive tem vários outros casos que a PGR precisa se manifestar e até então não se manifestou. Então é aguardar de fato, né, para saber como é que vai ser esse trâmite todo. E mais esse assunto sobre inteligência artificial, o que é deepfake, o que não é deepfake, pode usar recursos de inteligência artificial, até que ponto, isso sim, esse assunto vai permanecer sim sendo tratado na justiça, inclusive não só na justiça eleitoral, mas também aqui no Supremo Tribunal Federal.
Nunca se discutiu tanto no Brasil inteligência, né? É até engraçado. Obrigadíssimo, viu, Janaína? Boa noite para você. Olha, eu fiquei pensando aqui, enquanto a Janaína falava, meus caros Musa e Mota, que é o seguinte, é verdade, ele não podia também receber visita. Então, se ele dissesse, não, eu autorizei, ou se houvesse a desconfiança de que ele autorizou, isso teria necessariamente que ter passado pela Michelle. Estou aqui pensando alto. Por quê? O Flávio não pode visitá-lo, ele não recebe visita de ninguém. Quem que autorizaria? Né? Só a Michelle convive com ele. Ainda teria mais essa... talvez a treta se reinaugurasse. Seria possível a gente ter um reinício dessa discussão? A defesa já se antecipou e disse que ele não autorizou. Mas enfim, estou só cogitando aqui mais uma treta à vista. Né?
Para mim é tão absurdo a gente ter que discutir esse tema. Vai lá, Motá.
Não, é exatamente isso que eu ia dizer. A gente está discutindo a cor do tênis.
Exato.
Do absurdo.
Absurdo
isso. A gente não pode ir adiante nesse assunto sem chamar atenção para o que está acontecendo aqui.
Inevitável.
Não tem sentido a gente ficar discutindo. Não, porque agora nós vamos aguardar a próxima decisão para decidir, porque a corte vai resolver se deepfake pode. Está tudo errado. A gente está falando de um político que está preso em um processo que foi aberto de ofício. Não pode. A gente está falando de uma pessoa que foi julgada na Suprema Corte Brasileira, embora não tivesse foro privilegiado. Não pode. A gente está falando de uma pessoa que foi julgada por um juiz que, segundo a acusação, seria alvo do crime julgado. Não pode. Acabou. Tudo que está acontecendo aí é absurdo. A gente não pode ficar discutindo os detalhes, as firulas. Tá? E você falou uma coisa muito interessante, Marcília. Uma das coisas que eu percebi quando eu acordei politicamente, porque todos nós temos essa, passamos por esse processo, né? A gente toca a nossa vida, acha que a gente tem que trabalhar, pagar as contas, criar família, e aí você olha umas coisas estranhas acontecendo no país, aí você vai se informar. E chega um dia que você acorda politicamente. Eu tive esse dia. E uma das coisas que eu descobri foi isso que você acabou de mencionar e que a maioria das pessoas ainda não percebeu. quem tem a última palavra no sistema de justiça do Brasil, que é a Suprema Corte Brasileira, também tem a última palavra em tudo que diz respeito às eleições. É o mesmo grupo de pessoas. E aí eu comecei a pensar...
As mesmas pessoas, às vezes, nem o grupo, né?
As mesmas pessoas. Pode mudar, né? Aí a gente vê esses rituais, agora mudou o presidente, agora assumiu. E sempre aquelas cerimônias, né, de posse.
Pomposa.
E eu fiquei pensando, quando foi que me perguntaram se eu concordava com isso, de colocar tamanho poder na mão de 11 pessoas? Porque se você controla o sistema de justiça do país e você controla o acesso aos mandatos eletivos, você controla tudo, camarada. Ninguém pode se eleger nesse país se você não concordar. Não é isso?
E esses então, poucos que você mencionou é o que convencionou se chamar de Estado, né, Mota? E é justamente isso que eu sempre falo. Nunca me chamaram para assinar ou colocar minha digital lá de que estaria de acordo com isso. Jamais. Perguntei para minha mãe quando eu nasci. Ela disse que também não aconteceu lá, né, quando eu não sabia ler e escrever.
Agora você para uma pessoa na rua e explica isso para ela. Porque a sensação que o cidadão comum tem... Eu acho que até cometi um erro. Não é nem que são 11 pessoas que mandam no Brasil. O número é menor, né? O número está aí entre 6 e 8, porque são os mesmos nomes que aparecem tomando as decisões em absolutamente todas as áreas desse país. Manda prender, manda soltar, manda aplicar um reajuste, manda caçar o mandato, manda devolver o mandato, diz que pode falar, que não pode.
Sobe impostos. Agora
resolve qual é o uso de inteligência artificial. E aí eu fiquei ouvindo a Janaína falar, né? Eu fiquei pensando assim, cara, para isso, para. E vamos voltar para o início disso, porque é nossa obrigação dizer aqui, né? Isso tudo que está acontecendo é um completo absurdo.
Rede Jovem Pan News.
Uau! Como meu pai é forte! Ele é muito corajoso.
Caramba! Ele é genial!
Ele é o máximo, né?
É sim, meu herói.
O presente do seu super pai está aqui nas lojas 100.
Os pingos nos is.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$5,99. Banana, R$2,99 o quilo. Melão, R$1,99 o quilo. Paleta, R$33,99 o quilo. Já saiu a terceira ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe!
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Esta é a Jovem Pan.
É fácil aprender. Na Good inventou o robote que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Jovem Pan.
6:28.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Vem
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Rede Jovem Pan News.
Comentar as notícias como se nesse país a gente tivesse a expectativa de que a lei tratasse todos de forma igual. Especialmente no momento que o país vive hoje.
Agora, ô Mota, Musa, eu estou pensando aqui, tudo bem, a gente está falando, né? E eu acho que é importante que a gente diga o certo é o certo, o errado é errado, a lei é a lei, o que não é a lei não é a lei, enfim, tudo isso a gente precisa botar no lugar, a gente precisa contar para o espectador. Mas todos nós aqui, hein, Mota, Musa, sabemos que o Musa chegou a usar o termo exceção, nós vivemos numa exceção, né? Em muitos aspectos, uma exceção legal por abusos, excessos e tal. E aí o ponto é o seguinte, vocês consideram, essa é uma questão que eu confesso que eu não tenho uma resposta, por isso que eu vou jogar aqui para a gente debater. Vocês acham que, diante desse contexto, foi um erro estratégico da campanha do PL usar esse vídeo? Será que eles não pressupuseram que isso aconteceria? Ou será que eles estão também testando? Eu fico pensando assim, será que eles estão testando até onde vai, até onde pode?
Marcília, o que será de uma presidência da República na qual o candidato eleito durante a sua campanha não pode nem fazer isso? Se isso é a campanha, como é que vai ser a presidência? Essa não é uma coisa boa para a gente refletir? E também eu queria lembrar a vocês que quando outros países enfrentaram situações semelhantes, qual foi uma das táticas usadas pelos políticos de oposição? O que se chama de desobediência civil, né? Resistência civil pacífica. É você se recusar a obedecer leis absurdas e arbitrárias. Eu acho que isso, acho que um dos melhores exemplos foi o que aconteceu na Índia durante o período colonial, né? Capitaneada pelo Gandhi, que era o famoso líder da resistência. Eu me lembro que teve uma época que tinha uma lei britânica que dizia que não podia haver produção de sal na Índia. Aí o Gandhi juntou lá um bando de seguidores dele, ele cada um levando um punhado de sal e foram caminhando. Então, eu pergunto a você, essas pessoas que estão na arena política, não são os nossos líderes? Não são aquelas pessoas que vão lutar as lutas que valem a pena?
Como Mota, é que você... Eu quero que você siga nesse raciocínio, mas deixa eu botar uma pimenta. O seguinte, pimenta não, só elucidar. Então, na sua leitura, existe, é deliberado, ou foi deliberado o uso, quer dizer, eles sabiam que isso poderia acontecer, mas eles estão vendo, é mais ou menos como você está dizendo, né? Quer dizer, olha, se eu não posso fazer nada, é bom que me digam logo, antes de eu ser eleito. Né? Não adianta depois que eu for eleito eu não poder fazer nada. Quer dizer, você acha que é deliberado esse teste, esse cabo não. de guerra?
Eu não acho que é deliberado, tanto não acho que está todo mundo explicando, né? Dando explicação. É aquela mesma história da intimação, da investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro por por ter dado uma declaração que foi interpretada como calúnia. Eu falei aqui o que eu achava que ele deveria ter dito. Ele deveria ter respondido: eu sou senador da República. Essa é a minha explicação. Eu tenho imunidade, acabou. Então, se alguém... Você é candidato à presidência da República. E aí alguém do Estado brasileiro lhe impõe uma proibição que é totalmente fora do razoável. E não encontra amparo nem na lei, nem na Constituição. E aí você aceita. Amanhã vão lhe impor uma outra proibição, uma outra restrição, também sem amparo na lei e na Constituição. Você aceita. E aí um dia, né, você é eleito, presidente assume. Como é que você vai governar se você está sujeito toda hora a receber determinações e restrições à sua liberdade, às suas ações, que não estão amparadas nem na lei nem na Constituição? Então, eu não acho que isso foi de propósito, mas eu acho que isso deve ser encarado como motivo para reflexão, não só pelo senador Flávio Bolsonaro, por todo mundo que está participando do processo político no Brasil hoje. Né? Onde é que isso vai parar? É esse mesmo o jogo que está sendo jogado? É para isso que a gente tem que chamar atenção aqui.
Eu acho que eu concordo, porque quando você perguntou se era um erro, Marcilha, eu acho que é impossível você dizer que é um erro, porque as regras vão mudando aleatoriamente para prejudicar um dos lados. Então, como é que você vai se comportar se você não sabe quais serão as próximas decisões? Talvez você olhar pela janela, ele mude a regra e fala: você olhou a rua. Não, você não pode. Você tem que estar numa cela fechada. Vai para lá. O que ele faz, então? Se você não sabe, é quando a gente estava conversando ontem, que a gente costuma falar até no mercado com relação ao capital, mas funciona com relação à vida. Você aprende a lidar em terrenos adversos, mas a falta de previsibilidade do que você pode ou não pode fazer é o pior cenário. Porque você não sabe o que você pode ou não pode, como você pode comportar, o que falar ou não. E se as regras ainda mudam, ontem você não pode e hoje você pode ou vice-versa, o que você vai fazer? Qualquer coisa você tá vulnerável para aquelas pessoas que querem te pegar, e hoje elas têm muito mais poder, né? Então, se a gente está discutindo que ele precisa dar autorização para voz, só que qualquer um pode acessar uma inteligência artificial hoje e executar aquele exato vídeo que foi divulgado, a gente consegue produzir aqui com inteligência artificial, de que adianta a autorização?
Esse é um ponto importante, eu concordo. É isso, né? Como é que você vai, se nós estamos no terreno da exceção, como é que você vai contingenciar o risco? Né?
É impossível.
Você não tem como fazer a escolha certa se o certo não é certo. Né? Não tem como você fugir de algo que você não sabe o que é.
E o que é certo ontem, a conveniência de hoje, ele deixa de ser certo. E já não passa mais. Fala: ué, mas ontem você me permitiu. Pois é, mas hoje já não. Você não tem o que fazer.
Que essa é a função da lei, né? A função da lei é exatamente dizer: esse é o certo. Então, se você caminhar aqui, está tudo bem. Só que a gente está em outro terreno. A gente caminha aqui e não está tudo bem.
Exato.
Né? Ou você caminha ali e, para outras pessoas, está tudo bem. Quer dizer, depende de quem faz, não do que faz. E não depende da regra. Um outro bom exemplo disso, o Mota tocou no assunto do Flávio Bolsonaro, no assunto na investigação sobre a suposta calúnia que ele teria cometido em relação ao Lula. Ele apresentou as declarações por escrito, né? E o ministro Moraes, então, remeteu o caso para a PGR para averiguar e pediu que o Flávio Bolsonaro se explicasse. Por que que ele não foi? Aí você vai para a regra. Por que que ele não foi prestar ao vivo, presencialmente, as suas explicações? E aí, se você vai para a regra no direito penal diz assim: se você é investigado, você não precisa comparecer em coisa nenhuma. A testemunha precisa comparecer, o investigado não. Aliás, o investigado tem direito ao silêncio. Você pode simplesmente nem ir, ou, se for, não falar nada. Você não é obrigado a fazer prova contra você. Portanto, há uma diferença, que é: a testemunha é obrigada a ir presencialmente, etc., e falar o que tem, o que conhece dos fatos. O investigado não. Tanto que você investiga muitas vezes alguém sem que a pessoa saiba. Quantas pessoas estão sendo investigadas, inclusive, no país, enfim, não tem nem conhecimento disso, faz parte, é do jogo. Aqui, o investigado não comparece, apresenta por escrito as suas informações, e aí vem o ministro e diz: não, agora você tem que explicar por que você não foi presencialmente. Eu vou desconsiderar as suas explicações por escrito. Quer dizer, a regra, mais uma vez, é rasgada. Nesse caso, em outros, não. E por como é que a gente, então, se comporta diante disso? Como é que você resolve a sua participação nesse ou naquele evento, usa esse ou aquele instrumento, faz essa ou aquela disputa eleitoral, faz essa ou aquela escolha para a sua campanha, se você não sabe qual é a regra que está em jogo? É a mesma coisa de você que nos ouve, você entra num jogo e ninguém te conta se é rugby, ninguém te diz se é futebol, vôlei ou basquete. E aí? Aí você pega e fala, não, eu chutei com o pé. Aí fala, não, é, mas não pode chutar com o pé porque era basquete. Aí fala, tá bom, então eu vou pegar com a mão, agora é futebol. Não, mas então eu vou cortar. Não, mas agora não é vou, agora é handball. Não tem como você se comportar de uma forma adequada.
Agora sejamos claros e adultos aqui. Se um dos lados tem as regras que mudam por conveniência de alguns, isso já não é uma interferência num determinado processo?
Claro, claro. Aliás, essa é a melhor definição de perseguição. Quando a gente fala lá fora, por exemplo, que algumas pessoas foram entendidas, ontem a gente estava tratando disso aqui no programa, que algumas pessoas foram compreendidas pela justiça da Itália, pela justiça da Espanha, pela justiça norte-americana, como perseguidos políticos aqui pela justiça brasileira, pelo judiciário brasileiro, o conceito de perseguido é exatamente esse. Olha, você usa as regras para punir a quem você deseja punir. Quer dizer, as regras não são usadas independente de quem vai se punir ou não. As regras são só um instrumento para você chegar à sua ambição, que é alcançar aquela pessoa e não a outra. Isso é a definição de perseguição, né? Essa é a definição, inclusive, também de estado de exceção, né? A ideia de juiz natural, a ideia de você ter uma escolha por sorteio, por exemplo, para juízes, é você não saber quem vai te julgar, quem não vai te julgar. Quer dizer, a ideia da abstração da justiça, ela está toda fincada e fixada em você não pessoalizar nem quem julga, nem quem é julgado. A regra que impera. Agora, aqui a gente tem a regra soterrada e quem impera é quem julga, quem é julgado, a depender do momento, da conveniência e etc.
Mas esse critério de pessoalidade, ele volta...
E a gente fala interferência externa. Pô, a gente tem aqui uma interferência interna.
Sim, totalmente. E a gente tem o critério de pessoalidade que não deveria ter, como você falou, que obviamente numa justiça normal não tem o critério da pessoalidade. Aqui você tem, e até na justiça volta aquela frase que a gente estava falando ontem. Você sabe quem eu sou? Você sabe de quem eu sou filho? É. Isso é uma justiça totalmente enviesada para um dos lados, com o critério de pessoalidade claro, explícito e óbvio.
Sim, sim. Difícil, né? Difícil, difícil. Bom, olha, vamos falar agora de Ronaldo Caiado. O candidato à presidência Ronaldo Caiado defendeu que a regulamentação da inteligência artificial no Brasil não seja retrógrada, após reunião com representantes da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Vamos ouvir a declaração.
O que nós estamos propondo, que é o código aberto e, ao mesmo tempo, uma capacidade de fiscalização daqueles que extrapolarem e ampliarem o mau uso daquele aplicativo ou daquela plataforma. É isso que deve ser feito no mundo. Eu não posso ter uma legislação retrógrada como a brasileira. Seria o mesmo de eu produzir um carro que tem todo um sistema de freio que é o melhor do mundo. Esse é o modelo brasileiro, só que não tem motor. O que nós precisamos de fazer é uma legislação que está aprovada já no estado de Goiás, já tem um marco regulatório da inteligência artificial e que mostra que nós temos que evoluir, sim.
Pois é. Caiado defende, então, uma regulamentação que não seja retrógrada. O problema é que aqui no Brasil a gente tem pensado muitas vezes em regulamentação sempre de forma retrógrada. Eu digo sempre isso. Muita gente fala assim, você é favorável a regulamentar redes sociais, a regulamentar a inteligência artificial? Eu sempre digo, eu sou advogado, como é que eu não vou ser a favor de regulamentar alguma coisa? O problema é que sempre por trás, ou antes, na intenção de regulamentar, está a ideia de controle e não de arbitragem, né? Você não está pensando em distribuir a bola para as pessoas, para os jogadores, você está pensando em controlar o jogo, e aí é muito ruim, seja inteligência artificial, seja redes sociais. Eu acho que essa fala do Caiado é muito interessante, porque a gente está discutindo aqui inteligência artificial, a gente está discutindo aqui exatamente o impacto disso, por exemplo, que está tendo na campanha do Flávio Bolsonaro, mas o Caiado já percebeu. Pô, peraí, isso daqui vai criar um precedente que vai atingir todo mundo. Se não puder inteligência artificial, se independer, enfim, tanto fizer, se houve uma má intenção, uma boa intenção, se tanto fizer, se prejudicou ou não o eleitor, se proibirem a ferramenta, todos os candidatos serão prejudicados. É aqui o Caiado contando o impacto que as decisões do STF e do TSE podem ter em todas as demais candidaturas. Isso também é um reflexo para nós todos, né? De como a gente, às vezes, olha para o vizinho, olha para o colega, olha para o adversário e fala assim: olha, está atingindo o adversário, está atingindo o vizinho, não é comigo, então que atinja mesmo. Opa, atinja mesmo de chicote e depois vem nas minhas costas no dia seguinte.
Pensei que ele começava.
Tanta coisa errada, mais uma vez, que eu nem sei por onde começar, né? Mais uma vez, eu vou lembrar. Quando esses políticos falam sobre regulamentar inteligência artificial, eles estão olhando para uma aplicação, um uso da inteligência artificial bastante específico, que é o uso da inteligência para criar imagens ou vídeos em campanhas eleitorais. Isso é irrelevante no panorama da inteligência artificial. Isso, diante das outras coisas que a inteligência artificial faz ou pode vir a fazer, é um grão de areia. Mas é aí que os políticos estão concentrados. Eles querem regulamentar para que ninguém possa usar as ferramentas para criar imagens ou vídeos ou sons que eles achem que prejudicam quem eles querem proteger. Porque, meus amigos, não vamos perder de vista isso. Né? Seja qual for a regulamentação que for produzida. Regulamentação no Brasil serve para ser aplicada contra alguns. Contra os outros, ela jamais vai ser usada. Nós acabamos de ver, me corrijam se eu estiver errado, um candidato à presidência da República chamando os seus opositores de traidores e dizendo que no Brasil o traidor se enforca, né? Ou já se enforcou. Vocês imaginem essas palavras na boca de um candidato de direita. Ele provavelmente já estaria sendo investigado, né? Já estaria com um processo em cima dele, ameaçado da sua candidatura ser impugnada e tudo mais. Não aconteceu nada com essa figura. As pessoas que têm o carinho do Estado brasileiro podem fazer e dizer o que quiser. Então está na hora de acabar com essa ilusão, pelo amor de Deus, de que você vai regulamentar alguma coisa e essa regulamentação vai valer para todo mundo. Não vai. Ela vai ser usada para calar aqueles que o Estado acha que são seus inimigos.
Olha só, a pesquisa do Poder Data mediu a percepção sobre a situação financeira das famílias brasileiras nos últimos 6 meses. Direto de São Paulo, Daniel Lian traz os detalhes. O que aponta o levantamento, Daniel? Boa noite, bem-vindo.
Oi, André, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, o levantamento aponta aí uma alta considerável em relação ao número dos brasileiros aí que destacam uma piora na sua situação financeira, nas contas pessoais. Inclusive, esse número foi de 23 pontos desde dezembro de 2025, esta alta. Nós até preparamos uma arte para destacar esses números e que sofreram aí um salto robusto. Eram 19% no último levantamento e agora são 42% os brasileiros que veem uma piora nas suas contas nos últimos 6 meses. Em relação à melhora, esta foi apontada por 38% dos entrevistados, enquanto no levantamento anterior foi de 27%. Esse índice. Em relação à estabilidade, aqueles que acham que a situação está estável, 19% dos brasileiros. E no último apontamento foram 45%. Em relação às projeções futuras para os próximos 6 meses, aí mais da metade está pelo menos otimista. São 52% dos entrevistados que esperam melhora nos próximos 6 meses. 33%, esses estão pessimistas, dizem que a situação financeira vai piorar, enquanto 9% tem uma expectativa de estabilidade. Essa pesquisa também ouviu os entrevistados sobre uma projeção. Se numa emergência financeira teriam R$500 disponíveis. Aí houve empate técnico. 48% dos entrevistados ressaltaram que teriam esta disponibilidade de R$500 para uma emergência. Já 47% não teriam esta quantia à disposição. Foram 2.500 entrevistados nesta pesquisa do Poder Data, com 147 municípios nos 27 estados da federação, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. André.
Brigadíssimo, Daniel. Boa noite para você. E olha, agora um presente do Estado para você. A dívida pública federal do Brasil alcançou 9,26 trilhões no mês de junho, um aumento de 2,61% em comparação a maio. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional. Segundo o Tesouro Nacional, o avanço está relacionado à emissão líquida no valor de 143,3 trilhões. Bilhões e pela apropriação positiva de juros no valor de 85,16 bilhões. Quem vai explicar isso tudo para a gente agora é o Musa.
Bom, vamos lá tentar passar da maneira mais simples possível. O governo, assim como se você faz isso na tua casa, gasta mais do que você ganha, tem um rombo. Esse rombo alguém precisa cobrir. No caso do governo, ele emite uma dívida. Ei, me emprestem dinheiro, eu te pago uma taxa de juros, porque eu preciso pagar o meu dia a dia, meu cartão de crédito, meus funcionários e etc. E isso significa que o endividamento vai crescendo. Só que quanto mais endividado você é, maior o teu risco. Isso funciona na pessoa física, funciona na empresa. Se você vai emprestar dinheiro para alguém que é mais endividado, você ou não empresta, ou você exige uma taxa de juros maior. E os dados que vieram logo na sequência disso mostram justamente isso. As pessoas estão exigindo taxas de juros maiores e o governo não tem escapatória, porque ele já gastou mais do que ele arrecada. Consequentemente, você exige, além de um juros maior, um prazo mais curto. Eu não sei se você vai ter capacidade de me pagar daqui 30 anos, então eu te empresto, mas num prazo mais curto. Isso significa que você tem uma pressão maior, porque as dívidas vão vencendo no dia a dia. E isso vai fazendo com que essa desconfiança cresça com relação ao país. E o primeiro sinal de um país muito endividado, com uma desconfiança grande, é uma moeda desvalorizada. O que significa isso? Preços sobem. Vamos juntar com a matéria que o Daniel Lian estava comentando agora, Marcília, de que 42% dos brasileiros já não conseguem fechar as contas ou vem uma piora na situação nas contas. Justamente por isso, porque o governo vai gastando muito mais, aumentando o teu rombo, os preços sobem. A mesma mensagem do governo é: a renda está nas máximas, o brasileiro tem ganhado mais do que nunca. Só que os preços, pelo visto, estão subindo muito mais, por mais que o índice oficial de inflação diga que está lá na casa dos 4,5. Você sabe que quando você vai ao supermercado, você gasta muito mais do que isso. Então, talvez até lembrando um discurso dessa semana que a gente viu, que andou chamando outros de palhaço, eu acho que somos nós quem estamos com o nariz aqui, com a bola vermelha no Brasil de hoje.
Pois é, estamos com a bola vermelha de nariz de palhaço diariamente. Olha, e a defesa de Flávio Bolsonaro apresentou ao STF um novo pedido contra o presidente Lula. Os advogados querem que a corte considere uma declaração feita por Lula ao comentar o cenário político. Ele afirmou que, abre aspas, antigamente traidor era enforcado, fecha aspas. Para a defesa, a fala pode incentivar atos de violência e deve ser analisada junto à notícia-crime já apresentada anteriormente. O pedido será analisado pelo ministro Cássio Nunes Marques. Até o momento, o Palácio do Planalto não comentou a nova manifestação. Ô Mota, quero começar com você essa aí.
Olha, eu errei, eu quero já começar o meu comentário pedindo desculpas a quem pensa diferente da minha opinião aqui. Mas eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender esse recurso à Suprema Corte em relação a esse assunto e em relação a essa pessoa, esse indivíduo. Porque eu acho que já ficou claro para todo mundo o jogo que está sendo jogado no Brasil, né? Você vai pedir ajuda justamente à instituição que está criando os principais problemas? Qual é o sentido disso? Alguém podia me explicar? Eu acho que já ficou bastante claro que no Brasil a esquerda pode fazer e dizer o que ela quiser e nada vai acontecer, não é isso? De que adianta pedir à Suprema Corte providências contra um político que só está no poder hoje porque isso foi viabilizado por uma decisão justamente dessa corte? Não sei se a gente tem a imagem aí, né? Da decisão que possibilitou que esse político fosse eleito presidente. Veio justamente desse tribunal, veio justamente dessa corte, que anulou os processos, dizendo que os processos estavam sendo julgados no lugar errado. Então, desculpa eu fazer essa pergunta. Depois disso, como é que se pode ter alguma expectativa que dessa corte venha alguma ação justamente contra esse político? Ou será que eu não estou entendendo a estratégia aqui?
Ô Mota, e vou dizer uma coisa para você. Ainda tem um ponto, né? Eu acho que a gente vale avançar nisso. Mas, assim, uma coisa, você fala assim, o cara é o traidor, é enforcamento, etc. A gente está aqui no território da palavra. Eu acho que é até discutível se isso é um crime contra a honra, mas chamar isso de incitação à violência pela palavra é algo que precisa da possibilidade concreta do crime ser realizado. Eu acho que aqui tem uma coisa a gente avançar ainda sobre isso. Mas nesse momento eu vou pedir aqui licença porque a gente vai se despedir de parte da nossa rede de emissoras de rádio e televisão pelo país. Fique agora com a sua programação local. E o que é...
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A melhor rádio, jovem.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Jovem Pan 6:58.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Jovem Pan.